Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo e hoje eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Pipoca Experimental. Sei que muita gente, assim como eu, apesar de gostar dos filmes de Invocação do Mal, já não estava aguentando mais tanto filme naquela franquia enorme.
Eu não estou suportando mais.
Eu sei disso, mas é claro que franquia que dá dinheiro vai ter filme novo, e com Invocação do Mal não foi diferente. Então, em 2021, nós recebemos aqui o Invocação do Mal 3, um filme que prometeu muito, mas que muita gente, inclusive eu, estava com o pé atrás para assistir. Então, depois da vinheta, eu vou contar tudo para vocês sobre esse filme. Dirigido por Michael Chaves, o mesmo diretor de A Maldição da Chorona, aquele filme horrível.
Que merda, hein?
Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, foi lançado aqui em 2021 e chegou para causar, sendo o terceiro filme da franquia Invocação do Mal. Aqui nós temos mais uma vez o nosso casal amado, Ed e Lorraine Warren, investigando mais um caso muito interessante nas suas vidas ali de investigadores sobrenaturais. E é claro que, mais uma vez, seria baseado numa história real, uma história verídica, que aconteceu de verdade e que os Warren investigaram na vida real. Na história real, nós temos o Arne Johnson, um jovem que, depois de ter chamado o demônio que estava atormentando o irmão da sua namorada para si, começa a ser perturbado por esse espírito maligno. Então, em determinado momento, num certo acontecimento, ele acaba assassinando um homem. O Arne, então, é levado para os tribunais acusado de homicídio. Mas Ed e Lorraine Warren entram no caso para poder tentar provar para o júri e para o país inteiro que o Arne, na verdade, estava possuído por demônios. Esse caso ficou muito, muito, muito famoso lá na época porque foi o primeiro caso nos Estados Unidos de que alguém tentou comprovar possessão demoníaca lá num tribunal como forma de escapar do peso do crime. Isso já tinha acontecido na Inglaterra, inclusive a Lorraine e o Ed usam essa informação ao seu favor, né? E aí eles tentam levar isso para os Estados Unidos. É claro que isso não deu em nada, o juiz falou não aceitou, é óbvio, o juiz não vai aceitar uma coisa dessa, e aí o cara foi sentenciado a alguns anos de prisão, se eu não me engano, 5 anos de prisão. No caso real, termina aqui, né? Basicamente termina aqui, o Arne fica na prisão, ele se casa com a namorada dele e tudo mais. E esse é o desfecho do caso. Mas é claro que nos filmes o negócio seria um pouco mais estendido. Então nós temos muito mais coisa para explorar.
Não me diga!
Por enquanto, pode sossegar aí, eu não vou mandar spoiler para você. Mas depois, quando eu for mandar todo o spoiler da história, eu vou avisar e tu fica ciente, tá legal? Então no filme nós acompanhamos aí o Ed e a Lorraine indo investigar um caso. Na verdade, já estão investigando o caso, já estão ali envolvidos, então o filme já começa bem frenético com o exorcismo do garotinho David Getzel, né? Que é o irmão mais novo da Debbie Getzel, que é a namorada do Arne Johnson. Então, eles estão lá nesse exorcismo, é um exorcismo muito trabalhoso, tem ajuda de um padre e tudo mais. E ali eles tentam fazer de tudo para poder tirar o demônio do corpo do garotinho. Essa é uma cena que foi muito divulgada, inclusive, né, como a cara do Invocação do Mal 3, que é a cena em que o menininho está em cima da mesa se contorcendo e tudo mais. Então, essa cena, inclusive, é muito, muito boa. A atuação do menino é muito boa e os efeitos usados nessa cena são todos muito legais, muito bons. Eu gostei muito desse começo, foi um começo que realmente prende no filme. Então, eu acho que ali eles acertaram bastante. Inclusive, isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu pensei que seria algo bem ruim. Se a gente for lembrar, né, o Michael, ele é diretor da Maldição da Chorona, né? Que é um filme deplorável, que filme ruim, filme horrível.
Ai, que maldade, cara! Isso não se faz!
Mas aqui o cara conseguiu acertar a mão. É claro que ele não faz nada demais, de extraordinário, mas ele conseguiu acertar a mão e deixar a qualidade ali boa, né? No nível dos outros dois filmes de Invocação do Mal, que foram dirigidos pelo James Wan. Aí você vai pensar, tá, então o Ed e a Lorraine conseguem exorcizar o menininho? Não. Assim como na história real, o Arne, né, ele acaba ficando com pena do garotinho e aí ele chama os demônios pra ele mesmo, né, ele fala pro demônio deixar o David e possuir ele, né. E aí o Ed até tenta falar, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, não adianta, é tarde demais. O demônio então sai do corpo do David, deixa o garotinho em paz, mas então acaba indo pro Arne. E é aí que a nossa história começa.
Você é maluco, é? Ou você é idiota?
Vocês vão perceber logo no início que a história não vai girar totalmente em torno do Arne, do David e tudo mais, né? Vocês já vão perceber isso. Exatamente porque a história já começa te entregando tudo, né? Logo no começo a gente vê os demônios perturbando o David. A gente vê o Arne agora pegando os demônios pra si. E a gente começa a tentar entender o que que tá acontecendo. Então não vai demorar muito pra que o Arne faça besteira. Porque esse cara gosta de fazer besteira, né? Já chamou o demônio pra si. E agora o que ele vai fazer? Vai matar um homem.
Isso daqui dá uma cadeia.
E é aí então que o nosso querido Arne acaba indo preso. É claro que ele não poderia ficar impune. E ele vai preso. Depois eu vou voltar nessa parte para explicar um pouco melhor o que aconteceu aqui. Mas basicamente, isso é o começo da história. Então, não tem muito o que explorar. Depois disso aqui, a gente vai ver o Ed e a Lorraine tentando entender de onde vieram, ou de onde veio o demônio que está perturbando aquela família. Por que que o demônio escolheu aquelas pessoas para perturbar? Muito, muito esquisito, não acha? O Ed e a Lorraine também acharam. São muito inteligentes. Um pouco.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
E aí começa uma busca louca, uma investigação que ultrapassa todos os níveis. E é aí onde a Invocação do Mal 3 ele se diferencia dos outros filmes. Ele não fica só preso numa casa. Ele vai para outros lugares, ele vai falar de outros casos também. E um monte de outras coisas. Tem tanto personagem nesse filme, meu Deus do céu. Nunca vi tanto personagem num filme. Sério mesmo, muito personagem. E eu até agora não sei o nome de todos os personagens. Sério mesmo, tem muito personagem. A Judy, a filha do Ed e da Lorraine, aparece. Aí tem a Debbie, além do David, que depois de um tempo nem aparece mais no filme. Aí tem outras duas meninas lá, que aconteceu um crime também com elas, e que tá ligado com o Arne e com o demônio que tá perturbando agora o Arne. E um monte de coisa. O Arne vai pra prisão, né, claro. E o Ed e a Lorraine vão tentar convencer ali o tribunal e as pessoas de que o Arne é inocente, de que ele tava possuído por um demônio. É claro que isso não vai acontecer nada demais, né? Como na história real, não vai dar em nada. E é aí que outra parte da história começa, né? Lembra que eu falei que tem outro caso que aconteceu também, que tá ligado aí com o demônio que tá ali possuído o Arne, né? Vocês lembram disso, né? Então, legal. É aí que o Ed e a Lorraine vão abrir a maior parte do enredo do filme, que é investigando o que que tá por trás disso, tá? Então eles vão acabar descobrindo que tem a ver com cultos de bruxaria e tudo mais. Eles vão atrás de um padre chamado Padre Kessner para poder encontrar maiores informações sobre o que que pode estar perturbando o Arne e também as outras meninas, né, do outro caso lá que aconteceu também um homicídio. A partir daqui não vou falar mais nada porque vai ser um spoiler, então não vou ficar quieto. Mas assim, dando minha opinião, foi um filme legal, divertido, nada demais, é Invocação do Mal, só Invocação do Mal, mas me surpreendeu bastante. Por quê? Porque, cara, O diretor da Maldição da Chorona, né? Aquele filme lá é deplorável, dói. Aquele filme lá dói. Dói demais, dói na alma.
Ai, que dor! Ai, ai, ai.
Mas aqui o cara conseguiu fazer uma coisa bem legal. Inclusive, eu acho que em muitos aspectos ele é melhor do que o segundo filme de Invocação do Mal, entendeu? Eu tenho o maior carinho pelo segundo filme dos três. Eu acho que eu tenho mais carinho pelo segundo, mas o terceiro ainda conseguiu ser melhor do que ele em vários aspectos. Não à toa, a minha nota para ele é 7.5. Mas no Rotten Tomatoes, a nota dele é baixa. A nota dele é bem ali, né? Bem medianazinha. É 56% de aprovação. Eu acho que ele merecia um pouco mais. Talvez, né? Mas acho que não, nada mais do que 60%. É um filme bem legal, divertido. A fotografia é legalzinha, é bonita. A direção é boa. Mil vezes melhor do que Maldição na Chorona, óbvio. Só que ali é como se tivesse copiado e colado os outros filmes, assim, né? Na parte da fotografia, da direção e tudo mais, né? O cara não mudou muita coisa. Ele só copiou o que o James Wan fazia. E deu certo. Foi melhor fazer isso do que fazer uma cagada no filme, né? Bem melhor. Não considero Invocação do Mal 3 o melhor filme da franquia. Não. Quem considera isso deve estar doido. Mas, com certeza, em vários aspectos, ele ganha dos outros. Por exemplo, em não ficar preso só em uma casa, né? Então ele sai e vai investigar outras coisas. A investigação é muito legal. Essa parte da investigação é bem legal, bem frenética. Tem alguns exageros, como na parte dos poderes da Lorraine. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então depende muito. Ali é uma linha muito tênue entre o bom e o ruim, né? Ali a Lorraine, ela vira uma mulher super poderosa que pode tudo que você imaginar ela pode fazer. Então ali tem um pouco de exagero e tal, o roteiro é bem conveniente, nada demais, nenhuma muita surpresa, e tem ali, ele usa muitos aspectos para assustar. Mais do que os dois primeiros filmes, ele usa muitos aspectos para assustar. No meu caso, nenhum funcionou assim. Os jump scares do filme, nenhum me pegou. Nenhum. É um filme bem frenético, bem legal, mas os jump scares dele, eu já não gosto de jump scare. O de Invocação do Mal 3, então, nossa, nenhum me pegou, sério, nenhum. Então eu não me assustei no filme, sério, não me assustei. Mas o visual do filme é bem bonito. Isso eu gostei bastante. Agora, a partir daqui, você já sabe, né? Arte com spoilers. Então, continue aí se você se garante, né? Porque aqui agora eu vou falar sobre tudo do filme. Tudo mesmo. Vou voltar um pouquinho na história para poder explicar bem direitinho o que aconteceu, tá? Basicamente, o Arne matou o dono de um canil, lá onde a Debbie trabalhava. A Debbie tinha arrumado um emprego novo, estava feliz, estava saltitante. E o Arne já estava ali sendo atormentado pelo demônio, ou pelos demônios, enfim. Né? Então, o que acontece é que o Arne está cada vez mais loucão das ideias, mais doidão, como se tivesse usado algum tipo de substância ilícita.
É, realmente.
E ali, numa cena bem legal, aliás, ele acaba matando o dono desse canil, que é um cara bem babacão, aliás, tá bêbado e tal, e tudo mais. Ele acaba matando esse dono do canil. Por um lado, eu acho que o Arne fez um favor pra minha vida, porque eu não tava mais aguentando aquele cara.
Parabéns.
Mas por outro, ele se deu mal, porque ele foi preso, né, óbvio. E aí, depois disso, a gente já passa pra parte do tribunal também, que é uma parte que eu achei que eles iam focar bastante. Eu pensei que ia ser tipo um exorcismo de Emily Rose, sabe, tentando provar pro tribunal e tudo mais. Só que não tem muita coisa pra fazer, né? Como na história real, o juiz falou não. Não. Ah, então, é basicamente isso. Mas eles conseguiram convencer a advogada de defesa do Arne. Então, eles chegaram pra advogada e falaram assim, ó, a gente quer botar isso aqui como defesa, tá? Possessão demoníaca. Aí a advogada falou, peraí, que vocês estão doidão, né? E aí eles desafiaram a advogada. Vamos lá na nossa casa, ter um jantar legal, um jantar romântico com a gente, dá uma olhada no nosso museu e depois você fala se você vai aceitar o caso ou não. Resultado, na próxima cena, eles já estão no tribunal, a advogada tá lá com a cara toda aberta, toda assustada, os olhos arregalados, e aí vai lá e levanta e diz, na frente do juiz e de todo mundo, que o Arne tava, na verdade, possuído por um demônio quando matou o dono do canil. E aí todo mundo fica, né, o que tá acontecendo aqui? O que tá rolando, filho? Você usou alguma coisa antes de vir aqui pro tribunal? Talvez.
Que viagem é essa, velho?
Em paralelo a isso, o Ed e a Lorraine também querem descobrir o que tá rolando. O que tá rolando nessa casa? Que tem ali um demônio atrás dessa família. Que tem também... O que tá acontecendo? Não sei. Então eles vão na casa tentar investigar. A gente vê um pouquinho sobre a casa, né? Sobre quando eles chegaram na casa e tal. A gente descobre que num dos quartos, né? Onde tem uma cama d'água. Aquela cena bem famosa, né? Todo mundo conhece, mesmo quem não viu o filme, que é a cena que o menininho, o David, tá em cima da cama e tal. E aí uma mão puxa ele e tudo mais. Aquela cena bem legal, aliás, muito legal. Mas foi uma cena tão divulgada que perdeu a graça quando eu assisti, sério. Eu já tinha visto mil vezes antes de ver o filme. Quando eu fui ver, não me interessava mais. Mas é uma cena bem bonita, bem legal. Então, aí depois daquilo ali, o Ed percebe que tem uma coisa ali embaixo da cama, né? E todo mundo achou que era por conta da água, né? Do colchão, mas não foi. Então eles vão investigar. A Lorraine entra lá na casa, por baixo da casa e tudo mais, pra ver, e lá ela encontra um totem. Eles chamam aquilo de totem de bruxa, né? Que é alguma coisa ligada à bruxaria, satanismo e tudo mais, usado pra poder invocar, então, provavelmente, o demônio que tava atormentando a família ali, né? Então eles começam a investigar. E então eles vão atrás, e aí tem padre pra tudo quanto que é lado. Aí tem padre que ajuda lá no exorcismo no começo do filme. Tem um outro padre que já tá aposentado, já não é mais padre. Tem um outro padre que tá lá na prisão com Arne, tentando ajudar. Tem tanto padre nesse filme, meu Deus. E nenhum conseguiu fazer nada.
Meu Deus.
Então o Ed e a Lorraine continuam lá na busca e tudo mais. O Ed também tá meio doentinho aqui, inclusive. Isso aqui é muito legal. Porque tem essa relação Ed e Lorraine, que eu acho que é o melhor de todos os filmes. Nem são os casos. São o Ed e a Lorraine Warren. E que casal, cara. Que casal maravilhoso. E aí, O Ed, ele acabou sofrendo também, o demônio acabou fazendo com que ele tivesse um problema no coração e tudo mais, e ele vai pro hospital, e a Lorraine fica lá do lado dele por todo o tempo que precisa, cuida dele e tudo mais. Esse casal é tão bonito, sério.
Que lindo, cara!
Mas logo, logo eles já voltam pra investigar tudo de novo. E aí voltam, tem aquela coisa do totem de bruxa, eles vão atrás, e aí eles acabam sendo jogados pra um padre, né? Pra um ex-padre, ele já não é padre, chamado Padre Kestner, que eu falei lá no começo. Então, esse Padre Kestner, ele entra aqui pra poder trazer agora a parte mais frenética do filme, né? E aí também ele se junta com a polícia por conta de um outro caso que aconteceu, tá? Envolvendo uma garota que matou a amiga, né? Numa floresta. E aí, o Ed e a Lorraine vão visitar aquele Padre Kestner. O padre explica pra ele sobre o totem e tal, sobre o que é aquilo ali pra usar pra feitiçaria e tudo mais. E aquele padre, ele era bem doidão, né? Porque ele pesquisava sobre tudo sobre o ocultismo. E aí, ele era um cara bem brabo mesmo, bem inteligente. E ajudou ali eles a entenderem mais sobre aquilo ali. Então, eles continuam investigando. A Lorraine, por sua vez, precisa convencer também a polícia de que ela não é uma mentirosa. De que ela tem poderes, de que ela pode ajudar eles a entenderem o que aconteceu naquele tal crime lá da menina que matou a amiga. Lembram disso? Então. E então, a gente vai atrás lá. E aí, a Lorraine, junto com o delegado da polícia e o Ed, eles vão para a floresta onde aconteceu o crime. E a Lorraine usa os poderes dela para poder ver exatamente o que aconteceu. Então, é como se ela estivesse naquele momento ali, vendo tudo o que aconteceu antes, sabe? Se eu não me engano, isso também acontece em outro filme, né? Que é quando eles estão vendo aquele caso de MTV, então. E ela meio que faz uma projeção astral e vê o que aconteceu no passado e tudo mais. Então, isso acontece aqui. E é bem legal essa cena, bem legal mesmo. Até aquela cena depois que ela corre pro penhasco e tudo mais, e para no penhasco, e aí ela quase cai, o Ed salva ela e tudo mais. Isso acontece, bem legal essa cena. E aquilo ali, a gente acaba descobrindo então que a garota que matou a amiga tinha se jogado dali de cima. E aí o policial, que legal, Lorraine, você tem mesmo poderes, meu Deus. Acreditamos em você, Lorraine.
Sou foda!
E aí, ele ajuda eles também a elucidar esse caso. Depois disso, é mais frenético. Muito mais frenético. Então, acontece coisa todo tempo. Todo tempo. E aí, a gente também descobre de uma bruxa, né? Ela já aparece antes, mas eu quis falar dela só agora, porque ela é mais inserida agora. Uma bruxa que tá fazendo tudo, tá? É basicamente ela que tá fazendo tudo. Então, ela é uma ocultista que tá ali, com todos os poderes que você imaginar também, tentando colher almas para o coisa ruim. E aí a Lorraine, é claro, não vai deixar, né? Porque a Lorraine também tem poderes, né? Vindos de Deus. Então não vai deixar isso acontecer. E aí a gente vê que o demônio que tá controlando o Arne lá na prisão, porque na prisão as coisas estão bem loucas também, ele foi invocado por essa ocultista, né? Que tá ali servindo a ele. E isso é levado no filme e tudo mais, a gente vai descobrindo aos poucos. Depois a gente vê a investigação ficando mais intensa. A gente acaba descobrindo que, na verdade, aquela ocultista é filha do Padre Kestner. Ou seja, o padre sabia de tudo o tempo inteiro e não falou nada. É isso mesmo que vocês estão entendendo. O padre não falou nada, mas ele sabia de tudo.
Ah, vá merda, porra! Vá merda!
Então, agora que eles já sabem, né, que o Ed e a Lorraine já sabem quem tá por trás disso tudo, né, quem é a pessoa que tá invocando esse demônio, então eles vão atrás de destruir o local onde está sendo feito todos esses sacrifícios, essas feitiçarias, as bruxarias, enfim, aquela loucura toda que a mulher está fazendo lá embaixo da terra. Inclusive, a Lorraine descobre com os poderes dela onde a mulher está fazendo a feitiçaria. Ela consegue ver onde a mulher está fazendo. É incrível. Os poderes da Lorraine nesse filme ultrapassam o nível do Professor Xavier dos X-Men. É, da Jean Grey. Muito melhores. Então a Lorraine vai lá, entra nela, né, depois de ela conversar com o padre e tudo mais, ela entra lá pelos túneis que tem lá na casa, consegue chegar até o lugar, mas é claro que a nossa querida bruxa ou ocultista não vai deixar tudo tão fácil, né? Então ela começa a brincar com a mente da Lorraine também, né? Dificultar as coisas. Quem chega depois? O Ed, doidão com uma marreta, já entra lá. E essa cena do Ed, né, com a marreta, inclusive depois ele acaba sendo enfeitiçado pela ocultista, eu lembrei muito do filme O Iluminado, sabe? Tem o Jack que fica com o machado e tudo mais. Então, eu lembrei muito do filme do Kubrick. E eu achei que foi uma homenagem. Porque lá no começo também tem uma homenagenzinha lá pro O Exorcista. Que é a cena que o padre tá chegando na casa. Então, tem uma homenagem. Então, quem sabe aqui também foi uma homenagem pro Iluminado, né? Porque parece muito, né? Fica enfeitiçado e tudo mais, com essa marreta na mão. Ele não sabe mais o que tá acontecendo na vida. Tá doidão lá, enfeitiçado. Vai pra cima da Lorraine, que consegue reverter, é claro que ela é muito poderosa, né? Ela é muito poderosa, então ela consegue reverter o feitiço. E juntos, eles destroem, então, aquele grande altar, que era um altar de pedra bem pesado e tudo mais. Então, sozinha, Lorraine não ia conseguir. Mas ele, com a sua marreta biônica, destrói o altar.
Não contavam com minha astúcia?
É claro, a ocultista é vencida nesse momento. O Ed diz pra ela assim, ó, você prometeu uma alma pro diabo, você não deu, então agora ele vai vir pegar a sua alma. E o demônio vem, pega a alma da mulher aqui, ó, vai embora. Ah, inclusive, essa ocultista, né, que é a filha do padre, ela matou o próprio pai, a sangue frio com uma faca. É incrível que essa mulher, olha, ela ultrapassou níveis, né? Mas tudo bem. E aqui o filme termina, basicamente isso, né? A gente vai ver lá o Arne na prisão, né? Ele foi, teve uma sentença de 5 anos. O Ed e a Lorraine estão felizes juntos. Dois velhinhos maravilhosos felizes na sua casa e tudo mais. E é isso aí. É basicamente isso o filme, né? Não tem nada demais. É só isso. E a gente ficou aqui 1 hora e 51 minutos para ver isso aqui. Foi legal? Foi legal, mas nada que me surpreendeu tanto quanto prometeu, né? Mas eu já sabia que não era grande coisa, então, né? Tá legal, tá ok. Wise men say. Mas e você já assistiu Invocação do Mal 3? Se não, eu recomendo que você assista, porque é um filme bem legal, divertido. Mas não espere nada nível Hereditário, por exemplo. Não, muito abaixo disso. É um filmezinho comum para diversão, um filmezinho pipoca, um terror pipoca. Nada de muito extraordinário. Mas é um filme legal. E eu acho que o pessoal que curte Invocação do Mal 1 e 2, vê o 3, porque ele é bem legal também. Ainda tá ali no ritmo. Mas agora eu acho que se passar de 3, né, ficar 4, 5, 6, o negócio vai desandar. Porque já tá começando a mudar um pouco e isso vai piorando. Chega! Né? A gente sabe que sequências são coisas bem perigosas. A gente viu aí com sagas como Halloween, O Exorcista... Brinquedo Assassino, A Hora do Pesadelo, que o negócio vai ficando esquisito com o passar do tempo. E a gente já tem sinal aí de que o 4 vai ser verdadeiro, de que o 4 vai acontecer. Então, não sei o que eu vou esperar, né? Eu fiquei até com o pé atrás com o 3 por conta do Michael Chaves. Gente, eu fiquei mesmo. Inclusive, eu ia ver no cinema e falei, não vou ver no cinema, não vou estragar a minha vida, não vou perder meu dinheirinho. Se eu tivesse visto no cinema, não ficaria tão triste assim, não, né? E foi um filme legal, foi um filme bom. Gostei. Gostei sim, tá?
Mais ou menos.
Agora, uma coisa muito positiva nesse filme é que uma coisa que nos outros tem é que não é aquele personagem, aquele vilão principal em CGI, né? O homem torto, tudo mais. Aqui não tem. Aqui é uma mulher de verdade que é uma ocultista, mas ela é uma pessoa. Então, eu curti isso, mas muita gente não vai gostar. Mas eu que curto um pouco mais o realismo, gostei mais disso aqui do que de homem torto. Sério, gostei muito mais. Mas também tem bicho de CGI também, tá? Tem lá um cadáver e tal, mas aparece uma ou duas vezes e só. Então, se você já assistiu esse filme, você vai lá na minha página, lá no Instagram, tá lá na página do podcast, você vai comentar lá na foto, tá lá, que eu postei uma imagem, sempre posto, para anunciar que o episódio saiu. Você vai postar lá, né? Você vai comentar lá se você já assistiu, se você gostou, se não gostou, se você esperava mais, se te surpreendeu. A mim, surpreendeu porque, né, cara, diretora da Chorona, né? Aqui o negócio ficou bem mais legal. Mas não foi um filmaço. Longe disso. Então, se você não assistiu, assista. Assista só pra colocar na tua lista aí, ó. Assistido. Pelo menos isso, né? Por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, onde eu vou estar aqui contando pra vocês a minha opinião sobre o próximo filme. Tá bom? Então, até o próximo. Valeu. Tchau.